Hoje o nosso programa tá musical, ele tá cultural, ele tá imobiliário, ele tá virado na gota serena. Eu só achei ruim porque ele tá tricolor também, que o Marcel veio pra cá com a camisa do Santa Cruz. Não. Eu não sabia que você tinha esse problema de nascença, não.
Rapaz, é por isso que o programa hoje é um programa classe A. Né?
Ah, tá certo, muito bem. Tá bem, Marcel?
Tô bem, bem, muito bacana, graças a Deus, trabalhando muito. Uhum. Apesar, né, dessa crise toda aí, mas a gente tem que continuar trabalhando, né?
E vamos tocar o barco, vamos falar de crise e cultura também. Eu estou recebendo aqui também no nosso programa Roberto Limeira e Eduardo Moraes. Eles são proprietários do loteamento Alta Vista, que já foi lançado, está sendo divulgado já aqui na programação da nossa emissora. Curioso também falar com eles como é lançar um empreendimento nesse momento, quando a gente já passou, né, do que a gente chamou aqui de boom imobiliário, que afetou, né, teve o efeito Copa nas capitais, aqui também o momento econômico anterior, teve muita exploração imobiliária, exploração em todos os sentidos, no lado bom e no lado ruim também. A gente estava conversando sobre isso, sobre a forma como eram feitos alguns empreendimentos aqui, também não faz muito tempo, nós debatemos isso aqui no nosso programa, né, e eles chegam com um loteamento de alto padrão do ponto de vista estrutural, com água, energia, ruas urbanizadas e totalmente regularizado. Vamos falar também desse desafio, né? Se você tiver dúvidas sobre o loteamento, se quiser falar com o Maciel, quiser falar com os representantes do loteamento Alta Vista, 3838-1213 pela internet no www.radiopajeu.com.br e tem o nosso zap também, né, que é o 99658-0554. Deixa eu pedir a Marcel para falar um pouquinho do momento, da avaliação desse ano. Você estava já falando em crise, inclusive esse ano você deu uma declaração forte dizendo que muitas vezes a gente vê dinheiro se perdendo aí em tudo que é canto, e às vezes a alegação de que falta para a cultura, e você fez um alerta, inclusive, conversando conosco por telefone. 2015 deu para escapar?
2015 foi um ano dos anos mais difíceis assim, que eu passei como artista. Esse foi um dos... E a previsão é que para o ano vai ser daqui para pior. Pelo menos é o que a gente vê. Mas acontece o que eu acho é o seguinte, Nilo. Crise no sertão sempre teve, né? O sertão sempre viveu em crise, sempre viveu. Desde que eu era menino, que, né, nos outros cantos tudo tem, mas a gente aqui...
Tem direto.
Tem direto. Falta água, falta aquilo, falta não sei o quê, não chove e tal, né? Agora as pessoas, a gente consegue sair fora, porque o sertanejo, ele já é assim, então ele consegue se virar, pagar as contas dele, sei lá, planta aqui. Apesar de que agora tá pior, porque tá morrendo o bicho. Quando começa a morrer os bichos, aí complica, né, as coisas. Falta d'água, falta disso, falta daquilo. Mas eu acho que é coisa do ser humano, da natureza, do sertão mesmo. A gente vai sair fora, fora. Lógico que é preciso que os governantes, eles tenham um plano. Por que não faz um plano reserva, né, de emergencial, para chegar nesses momentos, ter uma reserva para isso? Mas isso aí eu não entendo, não sou músico, sou artista, nem quero me envolver com isso, que é muito complicado. Né? Eu quero é cantar minha música. Né?
Musicalmente, para você, o ano foi excepcional.
Foi bom. Trabalhei assim bastante. Quer dizer, lógico que os outros anos eu trabalhei, ganhei muito mais. Esse ano a gente teve que fazer determinados acordos, né? Porque não adiantava chegar. Pô, quanto é seu cachê? É 40 mil. Não, só vou. Não, só tem 10, eu digo, eu vou. Só tem tanto, eu vou. Vai, não vou. Um dia eu tenho que comer, né, bicho? Um dia melhora. Né?
Você falando dessa reta final de ano para você, tá, a gente está falando desse empreendimento e você está com essa outra faceta sua, que talvez a gente aqui no interior conheça menos, que é da imagem da do Marcel atrelada, né, ao mercado publicitário. Você costuma fazer uma outra coisinha por aí, né?
Eu não vejo bem. Essa coisa de mim, eu me preocupo muito com isso, faço um pouco mais fácil, sempre faço, eu sempre já fui garoto propaganda de alguns empreendimentos. Mas às vezes eu me preocupo com aquilo que está sendo vendido, isso. Por exemplo, se for...
Sua imagem
que está sendo atrelada. Aquilo, às vezes é uma coisa que vai ser prejudicial para a saúde, ser prejudicial para a sociedade e tal. eu prefiro não fazer. Uhum. Né? Mas quando é um negócio nesse sentido, já fiz vários assim. Uma vez, o único que eu fiz, que eu me arrependi um pouco, foi um negócio era uma empresa de bebida, um distribuidor de bebida, que eu digo, mas rapaz, eu gosto de beber, eu sou boêmio, sou cachaceiro e tal, gosto de minha cachaçinha. Mas até você sair daí, para você induzir as pessoas a fazerem aquilo, existe uma coisa que você precisa analisar com muito cuidado, cigarro, essas coisas e tal. Então, porque de qualquer maneira, o artista, ele tem aquela capacidade de induzir as pessoas. Né? Você vê que tem pessoas por aí que é fã de uma pessoa, então se aquela pessoa bota um chapeuzinho na cabeça,
ele quer fazer do
ele
mesmo
vai
jeito.
Comprar um chapeuzinho daquele, ou vai vestir uma roupa igual, porque... então isso é muito, muito delicado isso. Mas nesse caso, quando os meninos me chamaram para ser o garoto propaganda desse empreendimento, eu topei na hora. Primeiro porque na minha região, né? Na região do Pajeú. E é uma coisa que é em Itabira, geralmente todo mundo só investe afogados, então Itabira é uma cidade que se investe muito pouco. É. E também pela maneira quando eles me apresentaram o projeto, né? E eu vi a seriedade que estava sendo feita naquilo ali, aí eu tomei gosto, eu digo, não, faço com o maior prazer do mundo. Né? Então, por isso que eu, na realidade, mais uma parceria junto com eles. Né, para que dê certo, o local é muito bonito, eu já fui lá ver, inclusive vou comprar uns para mim também, porque eu não tenho nada no Pajeú.
Já vai guardar um cantinho lá para você também? Você vai botar uma base de apoio em toda a cidade do Pajeú.
Aqui, Afogado, né? Guaraci, na verdade eu sou do Pajeú, porque dizem que eu sou de Guaraci, na verdade eu nasci em Guaraci, mas em Guaraci, quando eu nasci, pertencia, era distrito de Afogado da Engazeira. Né? Às vezes os caras, mas Maciel, eu digo, não, eu sou do Pajeú, nasci em Guaraci, mas eu sou de Afogado, dependendo do momento.
Dependendo da hora, do local, da ocasião. Não, Marcelo, tá certo.
Mas eu acho
certo.
Que aqui não tem porteira.
Não tem porteira nem barreira.
Não tem porteira entre essas cidades nossas, assim como Carnaíba e a terra de Zé Dantas. E Guaraci, botaram aquela placa lá, bem-vindo a Guaraci, terra de Marcelo, que isso muito me orgulha. Né? Então, e qualquer coisa que se fale, seja para aqui, para minha região, Afogado, Itabira e Guaraci, eu quero estar sempre presente. Eu faço questão de estar sempre divulgando isso em todo canto. Tanto que eu estive em Nova York, eu fui fazer um show em Nova York ano passado, em novembro, no Lincoln Center. E eu cantei umas duas, três músicas falando das coisas daqui. E não tinha, só tinha gringo, né? Tinha uns dois ou três brasileiros lá, que era no Lincoln Center, era uma coisa fechada mesmo, que era um tributo a Gonzaga. E eu falando na Serra da Carapuça, me recitava aquele negócio do pé da Serra da Carapuça, isso em português. E tinha um cabalá, Marcelo, que ninguém sabe que molesta lá é passar em fundo a Carapuça. Tu tá aqui, eu digo, pois é, mas vai que tem. O cara domina, ele vai querer saber, vai procurar, né? E o que é que significa aquela palavra Carapuça, vai bater aqui e afogar da engazeira, entendeu?
É verdade. Então, ele que vai buscar aprender pra ver o que é bom, né?
Ele vai lá pra saber.
Muito bem. Eu tô aqui com o Eduardo, com o Roberto, para falar desse empreendimento. Roberto, como é que surgiu? Porque, pelo que eu tenho percebido, né, vocês têm empreendimentos em algumas áreas do estado, me parece que região metropolitana. Me parece que é a primeira vez que vocês vêm ao Pajeú. O que atraiu em vocês nessa região, especificamente nessa área de Itabira, para um empreendimento tão arrojado como o Alta Vista, com toda essa estrutura que vocês estão oferecendo? Bom dia.
Bom dia. Na realidade, a efervescência do comércio local, ele faz a gente sentir que o empreendimento é viável. A gente que não é acostumado com esta região, quando a gente chega aqui, a gente sente que a energia do local, ela é uma energia muito ativa. A gente vê que a economia, ela é muito mutante. A gente tem centros, como é a questão da feira, que concentra uma renda muito forte na região. E a crise, ela é uma janela de oportunidades. O que a gente está fazendo aqui em Itabira é criar uma oportunidade para o pessoal da região investir num empreendimento de qualidade. Na crise, a gente só investe em oportunidades. E a gente veio trazer essa oportunidade para o pessoal daqui, para ninguém ter que sair daqui para Recife ou para o entorno para fazer um investimento. Quem é da terra vai poder investir na terra. Porque eu acho que o nordestino, o sertanejo, ele tem essa característica. Ele vai para São Paulo, ele vai para a capital, ele vai para Recife, mas ele sempre retorna à terra para investir na terra. E o que a gente está trazendo para o pessoal é isso, é essa oportunidade dele poder investir na terra dele.
Me parece que há uma percepção errada de algumas pessoas, a gente está num momento de crise, de dificuldade, mas me parece que esse é o melhor momento para investir, né? Porque a gente estava todo mundo reclamando naquele boom imobiliário que ninguém aguentava para comprar nada. Chega um investimento nesse padrão que anuncia parcelas, por exemplo, R$ 199,00, quer dizer, me parece que essa é a grande oportunidade mesmo para investir num negócio como esse, né?
Justamente. A gente está criando uma viabilidade econômica para que quem precisa investir na sua casa, na sua morada, vai poder comprar, fazer a sua casa, ter seu chão e aproveitando um momento onde a gente está indo na contramão de todo mundo. Por isso que a gente está com essa coisa tão viável, é tão vantajosa para o pessoal da terra aqui.
Em que área fica, tá ouvindo aqui, está perguntando já, né, a LN Marques, eu queria saber onde exatamente fica, em que área fica exatamente o loteamento. Bom dia, está o Eduardo Moraes aqui conosco também.
Bom dia a todos, bom dia Nilbo. O loteamento Alta Vista, ele fica bem próximo à cidade de Tabira, na saída da cidade de Tabira, na estrada que vai para Água Branca, na Paraíba. Uhum. A gente fica a poucos metros aí do centro de Tabira, numa topografia bem favorável, onde ela tem uma leve inclinação, no alto uma área 100% plana, onde você tem essa vista maravilhosa para a cidade e para o entorno, né? E daí veio o nome
Alta Vista.
Alta Vista. Foi justamente quando a gente foi procurar a área que identificou aquela área lá dos pocinhos que chama lá, né? E o nome já veio direto na cabeça. Vai ser aqui e o nome vai ser Alta Vista.
Uhum. O que vocês estão garantindo, inclusive, no material publicitário, é o fato de que já vem com água, energia, ruas urbanizadas e é todo legalizado. Você encontrou uma dificuldade maior para legalizar essa área? Porque a gente tem debatido muito isso, a necessidade de que as pessoas procurem empreendimentos legalizados para sair com toda a documentação. Vocês tiveram mais dificuldade aqui do que em outros empreendimentos? Ou dá para dizer que foi...
Não, na realidade a gente tem que correr uma lacuxia grande aí em todos os órgãos, realmente. É difícil fazer um empreendimento 100% regularizado, onde você está apto a registrar, não a terra, mas registrar o empreendimento, onde você tira matrícula de cada lote no cartório já apto a fazer a escritura, né? Realmente isso é um grande desafio, não é rápido, mas eu acho que é o único caminho de fazer a coisa certa, porque o certo sempre é o melhor caminho, né? Então, a gente tem essa dificuldade em todos os empreendimentos, porque os órgãos, ele não é de cidade a cidade, a maioria são os órgãos estatais e federais, mas a gente recebeu um apoio muito bom da cidade de Itabira e todo mundo muito a favor do nosso empreendimento, o pessoal do cartório, o pessoal da prefeitura, a própria população. A gente tentou concentrar todas as contratações de obra e de regularização, de assessoria, com empresas de pessoas de credibilidade da região, onde, é claro, comparamos a qualidade, validamos e contratamos o topógrafo nosso, é aqui de Afogados.
Gastãozinho,
grande figura. Fizemos uma parceria também aqui com a imobiliária de Afogada em Gazeira. O pessoal que está fazendo a parte de urbanização, meio fio, calçamento, é o empreiteiro de Itabira, local. E por aí vai. A gente tentou deixar o dinheiro na região. A gente fideliza muito isso. Claro que quando existe, a qualidade. E a gente se surpreendeu justamente com isso também. Profissionais de excelente qualidade, pontualidade, estão muito satisfeitos.
E que já está pronto, né? Quer dizer, o normal é se lançar empreendimento sem estruturar nada, isso, sem fazer, sem urbanizar, sem botar poste em ação.
A gente acreditou.
Sem colocar luz. Esse já está todo pronto, está entendendo, Nil? A pessoa vai lá comprar, você vai fazer comprar, você já vê logo, você já está vendo que está organizado. Entendeu? Além do mais, quer dizer, como você está falando, um negócio desse é importante porque vai gerar emprego, né, bicho?
Já está gerando.
Já está gerando, as pessoas vão construir, ninguém vai sair daqui para buscar um pedreiro lá na Baixa da Égua. Não vai em São Paulo, vai pegar daqui mesmo, né?
Claro.
Então, eu acho que é por aí que as coisas andam, está muito bacana esse negócio.
Essa condição, eu sei que já está havendo uma procura, inclusive, até uma procura importante, já tem um cadastro sendo feito, né, Roberto? O que é que você pode falar? Porque aqui a gente está falando nos valores mensais, R$ 199 mensais. Quais são os outros critérios, as condicionantes para quem quer ter um terreno desse? O que é que precisa fazer?
Nós estamos na cidade com nossa equipe e está todo mundo fazendo o cadastro, né? Preenchendo a ficha, pegando a documentação, e a gente já está analisando o cadastro de cada comprador. Na data de lançamento, que vai ser dia 5, com o show aqui do nosso amigo Marcel Melo, a gente vai estar com todo mundo direcionado lá no loteamento, escolhendo seu lote e apenas confirmando a intenção de compra.
Uhum.
Para esse dia, nós já bolamos aqui uma tabela promocional. Quem preencher esse cadastro antecipado, quem já tiver o cadastro aprovado com a gente, vai ter um desconto aí em torno de R$ 2 a R$ 3 mil em cima do preço que nós vamos praticar no lote.
Uhum.
Então isso é uma condição especial agora de lançamento, de cadastramento para a cidade, porque a gente sabe que nesse primeiro momento é o pessoal daqui que a gente vai estar cadastrando, o pessoal aqui da cidade, o pessoal local. Então a gente já estudou uma condição de pagamento privilegiada, então pode preencher o cadastro, pode, vamos dizer, entrando na fila, que dia 5 a gente vai comemorar junto aqui com o Marcelo Melo o sucesso do empreendimento.
São quantos lotes ao todo na
são
área?
405.
405. Então já tem um... 409. Você já tem aí uma... Pelas intenções, já tem 25% a 30% já de procura pela área total, né?
Mais ou menos isso. Eu acho que hoje a gente já vai mais ou menos nessa faixa de 25% a 30% de lotes já cadastrados, e a gente acredita que até a data do lançamento a gente vai estar com tudo já viabilizado.
Ou seja, quem tiver interesse, corra logo. O César quer saber a área dos terrenos. Qual é a área total?
São terrenos de 10 por 20, 200 metros quadrados.
Que é meio que uma área padrão aqui.
É uma área padrão, exatamente.
Da nossa região.
Exatamente.
Né? Uhum. Muito bem. Vamos liberar o telefone. Quem quer falar com o Marcel, quem quer fazer perguntas sobre o loteamento, 383823. Tá aqui no zap o Bruno Chateaubriand, tá dizendo, ó, tá mostrando aqui, ó, todo vapor, material de divulgação do loteamento, que é aquele material... as placas, ele está dizendo aqui, está mostrando e está.
Nós fizemos um material publicitário com ele, né? Ficou muito bom. Está começando a liberar hoje.
Está mostrando aqui. A Flávia, bom dia, Nil. Sobre o empreendimento, quero falar que é uma maravilha, né? Ela lamenta que não haja um empreendimento como esse aqui em Afogados e quer dizer do prazer de receber o Marcel em nossa querida Afogados. Nós te amamos, Marcel.
Obrigado.
Está dizendo aqui a Flávia. Obrigado, alô, do telefone.
Flávia. Alô, Nil Júnior.
Oi, quem é?
Ô, meu Júnior, sou eu, Gracione, do Acidente.
Vê aí, produção, fala com ela aí, com a Gracione. Ednis, sou fã das músicas de Marcel. Fui uma festa em Guaraci, onde você ia tocar. Fiquei aguardando, acabou com o sonhador. Quando você tocou, parei de dançar para ouvir a música.
Vou ouvir de novo agora, dia 5, no lançamento do empreendimento, de tarde. No dia 5 à tarde, vou estar tocando.
Vai estar tocando também. Quer falar?
Não.
Ah, então, Carminha aqui. Nil, fala pra Marcel cantar Caboclo Sonhador. Sou fã dele, tá dizendo a Carminha. Grande amigo Marcel. A Mirelle Barbosa tá falando aqui. Eu acho que é tripa, porque tripa não sabe escrever nesse negócio de zap.
Tá
mandando um abraço pra você aqui.
Lá no bar de tripa tem que ir lá. Tripa
tem
é
que
meu,
bater o cartão,
é
né?
É meu, tem que bater o cartão lá. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu. Eu sonho tanto que estou aqui, tá vendo? Vim bater em Itabira.
Impressionante, Marcel. A sua obra é tão vasta, tão densa, tão rica, mas acabou que o sonhador não... Isso é como Emoções de Roberto Carlos.
Asa Branca.
Asa Branca do Luiz Gonzaga.
Imagine de John Lennon.
Para você, acabou que o sonhador não tem jeito, né? A grande referência da sua vida. Né?
Rapaz, eu acho que eu tive esse privilégio, entendeu, Sinil? Porque antigamente você fazia com os compositores, tinha músicas que se eternizavam, né?
Uhum.
Eu ainda cheguei, consegui, acho que eu fui um dos últimos, peguei o último vagão do trem, porque hoje não tem mais. Hoje se lançou a música, hoje daqui um mês já sumiu, já é outra, né? E eu ainda consegui chegar, fazer uma música que vai ficar pro resto da vida, né? Quer dizer, que ficou uma marca pra mim. Isso aconteceu uma vez, deixa eu te dizer, em Santa Luzia, na Paraíba, eu fui fazer um show lá. E aí tal, fui contratado por um cachê maravilhoso e tal. E aí eu cheguei lá, tinha muitos artistas nesse dia, parece que o pessoal da Secretaria de Cultura botaram além da conta, parece que tinha 4 artistas no mesmo dia. E aí quando eu cheguei, o secretário de Cultura falou assim, vai ter que reduzir, porque
tem um horário
tem
horários
de todo mundo e tem muitos artistas, senão o outro não vai tocar, não vai ter gente, vai ficar sem tocar. E não, pra mim tá tudo certo, eu vim aqui pra trabalhar, estão me pagando, já recebi. eu toco tanto que você quiser. Não, reduz aí para uma hora. Aí reduzi o show para uma hora e Caboclo Sonhador geralmente fica por último. Geralmente eu deixo Caboclo Sonhador por último, né?
Uhum.
Aí tudo bem. Pá, deu minha hora, pronto.
Foi seguindo, agora,
seguindo o roteiro, uhum, terminou, pá, boa noite.
Não tinha Caboclo Sonhador.
Não tinha, eu boto ela
não deu tempo.
Eu boto para encerrar.
Uhum.
Resultado, fui pro camarim, daqui a pouco um cacete comendo lá fora, dentro do camarim, um cacete lá com a mulher, esta mulher esculhambando com todo mundo, com o secretário. Daqui a pouco o cara chega o Maciel. O outro já tinha começado a cantar.
Vai ter que voltar.
Você vai ter que voltar pro palco. Eu digo, oxe, mas você não mandou parar antes. Não, bicho, tem uma mulher aqui virada com a gota, já esculhambou aqui com todo mundo, tá xingando todo mundo, que você vê, ela saiu não sei de onde pra escutar Caboclo Sonhador, veio de não sei quantas léguas e você não cantou e disse que enquanto você não cantar ela vai ficar aqui esculhambando todo mundo. Aí pediram o cara
pra parar o show,
pediram o cara pra parar, pra eu subir e cantar Caboclo Sonhador pra ela. Eu achei isso maravilhoso, né? Mas é isso mesmo, eu acho que Caboclo Sonhador é marca, ficou minha marca, você tem que cantar mesmo.
Então vamos ouvir Caboclo Sonhador, Marcel Mel.
Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, e meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo, veja como anda flangendo meu olhar. Mergulhado nos dedos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia, mega e quinha, como volta tudo bem. Meu canto é tanto quanto canto sabia. Sou devoto do padre Cícero Romão, sou quieto do nosso rei do cangaço. E meu regaço fulminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar. Vixe, que eu canto cantigas de Nina, abram alas para um novo cantador. Deixe meu verso passar na avenida, confiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida, forró fiado tão da bexiga de bom. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se é assim não tem conversa, e meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo, veja como anda plangente o meu olhar. Mergulhado nos becos do meu passado, perdido na imensidão desse lugar. Ao lembrar-me das bravuras de neném, perguntar-me a todo instante por Bahia, mega e quinha, como volta tudo bem. Meu canto é tanto quanto canto eu sabia. Sou devoto do padre Cícero Romão, sou tieto do nosso rei do cangaço. E em meu regaço culminado em pensamentos, em meu rebento sedento eu quero chegar. Deixem que eu cante cantigas de Nina, abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Abram alas para um novo cantador. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom. Deixem meu verso passar na avenida, num forró fiado tão da bexiga de bom.
Aê, o Caboclo Sonhador, Marcel Melo, a Lucinalva Carvalho, dizendo que é apaixonada por essa música, tá aí pra você também. Inácia Feitosa tá em São Paulo, né? E ela tem muitas pessoas, o povo aqui do sertão, o Marcel sabe disso, é muito de já querer saber quanto é, como é, e como faz, né? Então a Inácia mesmo aqui, ela está em São Paulo querendo investir de lá, quer saber o valor da entrada, do sinal, se já está definido, o valor total do terreno, se vocês já estão divulgando isso, Roberto.
Na realidade, o valor total do terreno, o preço, ele é a surpresa para o dia do lançamento. Porque é uma coisa tão boa que se a gente divulgar antes, estraga. Realmente, o pessoal vai se surpreender.
Agora, a parcela de R$199,00 é que está confirmada.
A partir de R$199,00, exatamente.
A partir de R$199,00.
É para a população de Itabira e do entorno todinho comprar. Vai ser tão bom que o povo não vai nem acreditar.
Pronto. Tem gente aqui falando comigo no Zap. Cadê você? Vou melhorar o volume aqui. Cadê você do Zap? Tá ruim aqui? Foi o Júnior Finfa que bateu aqui no fio. Conhece o Júnior Finfa ou não?
Júnior, ele vai comprar o terreno para vizinho do meu lá.
Vai, né?
É.
Olha ele, ó. Ele tava agoniado. Ele mandou um zap aqui dizendo assim: Dirra Maciel, estaremos juntos no Caldinho do Nenê. E depois vamos pro Arruda, sábado.
É, exatamente.
Tá dizendo ele aqui. Vocês não são tricolores, não tem esse problema
ainda. Não, ainda não.
Ainda não, né?
É que mata cedo lá.
Vamos ver aqui no zap quem é que quer falar. Cadê?
Bom dia, Nil Júnior. Eu gosto muito também de Marcel Melo, viu? Aqui é de Carnaíba.
Oh,
pensa pra ele tocar pra mim ouvir o Velho Alvorete, se for possível.
Eita, é bonito demais.
Cadê aquela sombra bela do Velho Alvorete onde a gente se amava?
Oh, beleza.
Tá vendo a capela? Cadê aquele cheiro bom de pasto mastigado onde ruminavam os bois? Cadê o riso de Luzia que me disse um dia a lua é de nós dois? Um beijo pra você.
Você costuma dizer que não se cobra muito. E até reclamando que o mercado cobra demais, que o Gaba tem que fazer um disco novo, autoral, no seu caso, como compositor. Você desencanou disso já, né? No tempo que vem na...
Não, eu não faço mais nada.
Esse tipo de cobrança, de agonia.
A gente se cobra, por exemplo, porque quando você é novo, a gente é novinho e tal, então você queria produzir. E você está naquela efervescência de compor, então você está criando todo dia. Eu não parei de criar, eu estou sempre produzindo. Claro. Agora não estou lançando como eu fazia. Quer dizer, todo ano eu tinha a obrigação de lançar um disco. Uhum. Mesmo porque tanto o público cobrava, quanto as gravadoras. Então as gravadoras já faziam um contrato comigo, mas o contrato, eu fazia um contrato de 5 anos, então todo ano eu tinha que lançar um disco para cumprir aquele contrato. E podia não ter música, mas eu tinha que me virar e fazer. Às vezes saía coisas muito boas, às vezes saíam coisas mais ou menos. Né? Então, hoje não, hoje eu faço, eu só componho uma música, eu só faço um disco, se for para mim curtir primeiro. Entendeu? Eu faço a música, eu, por exemplo, eu estava até conversando isso com o Celso Brandão no instante, ele me mostrou nas poesias dele e tal, que qual era dessa, nós vamos fazer uma parceria, que ele tem umas poesias muito bonitas, inclusive tem uma na parede ali, da Praça da Alimentação, que outro dia eu vi, achei muito bacana, que fala do candinheiro e tal, que é uma linguagem bem nossa. Então, eu só, hoje em dia, eu só faço se for para eu pegar o violão para tocar. Às vezes não fazer um disco só para ter a quantidade. Antigamente eu fazia um disco para ter, tenho tantos discos. Isso não interessa mais. Né? Mas é melhor você ter aquilo que de fato você vai sentir prazer em executar, prazer em tocar, prazer em aumentar o volume quando você escutar.
Isso.
Então eu já estou com 53 anos, só faço agora o que eu quero, na hora que eu quero.
Diga assim, já passei desse tempo.
Já passei desse tempo. teve uma época assim que eu estava produzindo tanto que eu achava, será que eu vou morrer? Porque teve um ano aí que eu lancei.
Oxente, e o cabelo? Na época que está produzindo mais que acha que vai morrer?
Eu achei, porque estava vindo tanta coisa. Estava tão inspirada, tanta inspiração.
Ah, entendi. Está saindo demais.
Coisa que eu estava preocupado, que eu escrevi aquele livro que eu escrevi falando sobre o sertão, tinha feito o DVD, fiz o disco de frevo, estava compondo um DMPB que vou lançar, um disco só de canções e cantorias. Né? Então, até tem uma música maravilhosa dele, que depois eu vou deixar com você. Que achamos que é bonito. Eles afastam a faca dessa fúria, se liberte. A lâmina da ira cega não vê o estrago da cicatriz. Separe o pranto da dor que a lágrima seca. Não guarde no peito o rancor, não entorte a seta. Pegue um barco, seja como um pescador. Arraste o mar com a rede e leve o oceano para sua maré. agarre na curva do anzol, destrave o molinete. Não deixe o barco descer, amarre o paquete. Bote um gancho na alma, arme sua rede. Balance os sonhos, empurre o pé na parede. E acorde como quem viu o passarinho verde. E acorde como quem viu os arranjos bonitos. Então tava saindo coisas assim, tudo assim. Eu disse, caramba, eu digo, não, vou parar um pouquinho. Aí dei uma paradinha, aí fiz o frevo. Agora eu vou lançar um disco que é esse.
Qual o nome dessa música?
Passarinho Verde.
Passarinho Verde. Uma coisa que eu notei, não sei se é a sua vida lá em Recife, você está cantando mais o mar, você não cantava. Você canta muito sertão, que já é uma característica sua, que está no DNA. Você cantou. Fala em Olinda, que fala em...
Exatamente, né, que fala em Olinda também. É o que eu fiz com o Geraldo Azevedo. Hoje eu acordei cantando uma canção falando de amor. Ventos de Olinda, ventos que ainda ventam, que ainda inventam, né, e por aí vai. Mas é a questão do urbano na minha vida, porque eu passei a minha adolescência, quer dizer, dos 20, dos 18 para cá, já na cidade grande. Né? Porque se eu tivesse ficado aqui, com certeza eu não estaria aqui.
Isso, com você hoje, é verdade.
Né? Uhum. Então, infelizmente, eu tenho que sair para a cidade grande. Mas eu nunca deixei que a cultura urbana me envolvesse por completo. Uhum. Nunca. Eu sempre tive um pé aqui. Era um pé aqui na roça, outro no barreiro, outro no mar. Uhum. Sempre tive isso.
E que se deu bem, porque se deu bem com as duas coisas, porque eu estou falando de um ou outro exemplo, né? Mas o mar é muito inspirador.
É coisa lindo, é coisa da natureza. Claro. E outra coisa, a gente tem que pegar a cultura da gente e levar para lá.
Isso.
Né? Não é trazer só o que tem de lá, é trazer para dentro. Que a minha preocupação com a globalização é essa. É de que a coisa vem só dos caras, tudo que é de São Paulo e Rio, eles empurram de goela abaixo pra gente aqui, como se, é um modelo de sociedade que eles mandam através da cultura deles, da televisão, através do, né, até da própria música deles. É um jeito, você vê que essas músicas hoje tá as meninas tudo dançando, rapaz, quase nua, entendeu? Praticamente fazendo aquelas coisas pornográficas nos cantos, nessas festinhas aí, que é um modelo deles, pô. E a gente tem que engolir isso. Agora mesmo eu vi em Faustão a dança de frevo.
Aquilo aí repercutiu nas redes sociais.
Bicho.
Né? O que é aquilo? Quer dizer, hoje é o dia do frevo lá no programa.
Peraí.
Vergonhoso aquilo ali.
Eles poderiam ter tido a dignidade de dizer, pô, vamos pegar a música pernambucana, que o frevo é pernambucano. Então vamos pegar o que tem de melhor e trazer para aqui, levar os mestres para ensinar aquele povo a dançar frevo. Aqui não é frevo.
Não é frevo.
Ali
não
os caras estavam pinotando, aquilo ali eram os galopes, eram os caras pinotando, dando pulo e tal. Mas, bom, mas é isso, eu acho que a gente tem que estar sempre ligado nessa história toda, mas eu nunca tirei o pezinho daqui.
Sua obra, sua base, seu lastro é o sertão.
É tanto, Nil, e eu tô lançando um disco agora, vou lançar um disco, que é um disco, não é um disco forró, é um disco de canções, tem canto, tem música canto, regravei uma música de Gilberto Gil, Capinã e Torquato Neto, sou louco por ti América, de ovo e traiu na mulher, plagiando cantando espanhol.
Tá bom, daqui a pouco canta. Vai sair aí. Nil, bom dia, parabenizar Maciel pelas lindas canções, e a Nilza.
Obrigado.
Que está falando aqui. A Joedna Brito é fã de Filho do Dono. Filho do Dono é sua, não?
Não, Petrúcio Samuel.
De Petrúcio, né?
É, mas eu também sou filho do dono.
É, mas eu também sou filho do dono. Tu tem, né? É que nem aquele jogo de mulher. Mulher quando quer, é a mesma coisa mulher quando
mulher não quer. Mulher quando não quer, mas essa coisa assim, eu e Petrúcio, é isso desde de mulher que é assim.
Há uma certa confusão.
Não, tem gente que às vezes chama Marcelo Amorim, Petrúcio Melo. É uma confusão, às vezes eu tô no show. Ei, Marcelo, toca aquela música sua que eu adoro, aí canto uma dele. Vai pedir autógrafo, eu digo, tá bom, vamos lá.
Aqui a amiga Aline dizendo: Nil, minha princesa Marília é fã desde o colo de Marcelo. Mandou uma foto pra você. Isso aqui, ela menininha agarrada com você, ela já tá maiorzinha, já Marília, tá, eu conheço.
Né?
É, E tu tava mais conservado aqui, não tava, não?
Não, não mudei muito, não.
Mudou não?
Continuou bonito mesmo jeito aí.
Continuou do mesmo jeito.
Tava pra dar lá, veja aqui. Eu acho que eu tô mais maguinho agora.
Pronto, vai estar aqui. Marília tá mandando um beijo pra você.
Ô, Marília, beijo pra
você. Fã do seu trabalho. Vamos ouvir mais uma com o Marcel e a gente continua conversando. Daqui a pouco nós vamos falar também para a Cidade FM de Itabira.
Vejo, fico torto, fico, penso, meu amor é tão imenso e cada vez aumenta mais. Sou o rei de espada e tô esperando o seu jogo, meu amor, pegando fogo e você escondendo ais. Tu és a dama de ouro que eu preciso e teu coração indeciso fica pra lá e pra cá. E nesse jogo só o meu é que apanha, toda vez que você ganha você vem me maltratar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Só desse balé, venha desmarcada, meu amor estará sempre ali esperar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Só desse balé, venha desmarcada, meu amor estará sempre ali esperar. Tô esperando o seu jogo, meu amor, pegando fogo e você escondendo ais. Tu és a dama de ouro que eu preciso e teu coração indeciso fica pra lá e pra cá. E nesse jogo só o meu é que apanha, toda vez que você ganha você vem me maltratar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse balé, venha desmarcada, meu amor estará sempre ali esperar. Só o meu é que apanha, toda vez que você ganha você vem me maltratar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse balé, venha desmarcada, o meu amor estará sempre ali esperar. Ô dama de ouro, pegue o rei de espada, dê essa cartada e depois venha me buscar. Solte esse balé, venha desmarcada, o meu amor estará sempre ali esperar.
Tá aí, Marcel Melo cantando. Tá aqui comigo. Você daqui, Heraldo. O Heraldo Feijó, que é uma das referências. Quando eu estava conversando, eu conversei com o Anderson, que é da agência Aleixo, que é responsável pelo... Tá aqui passando Paulo Valadares. Você veio fazer o que aqui? Você nunca aparece. Ele nunca aparece aqui. Aí o Santa Cruz subiu. Aí eu tenho a honra de ver Paulo Valadar. O Marcel vem com a camisa e com o Marcel tricolor.
Não tem jeito, não.
Olha, dizendo rubro negro não tem jeito, né?
Pode ver o Santa Cruz. Fica logo tremendo, fica
Eu ainda tenho que ouvir uma coisa dessa. Isso é um desaforo, Paulo Valadar.
Meu amigo Paulo Valadar.
Abraço, Paulo. Valeu. Heraldo, eu estava dizendo, conversando com o pessoal da agência, eu disse, olha, vocês foram corretos em envolver o Heraldo num projeto como esse, na divulgação. pela credibilidade, pelo poder de abalizar o empreendimento que o Heraldo tem. E eu estava dizendo também que você conta nos dedos de uma mão empreendimentos que largam com o respeito à legislação, com a responsabilidade que está largando esse empreendimento. Você conhece o mercado aqui da região melhor que ninguém, pode atestar isso, né, Heraldo? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, grande Marcel Mello. Cadê o Eduardo Moraes?
Tá, Eduardo está ali com FIFA, isso.
Tito Barbosa, sem cabelo ali, como sempre. E Michele, e ouvintes, né, da Rádio Pajeú, do programa de Nil Júnior. Nil, na verdade, a gente está feliz, né, e empenhado nesse projeto, porque desde o princípio a gente acreditou primeiro nas pessoas, né? O grupo que vem para cá com essa proposta, eu não diria nova nem diferenciada, mas dentro de uma proposta legal e séria, isso, né, como está sendo colocado aí, a gente tinha que se juntar mesmo, até porque a região nossa precisa continuar se desenvolvendo, e precisa continuar se desenvolvendo com projetos dessa natureza. Como a gente fez aqui há muito tempo atrás, e você sabe disso, né? E a população da nossa região sabe. A gente tem que fazer a coisa bem feita, legal e normal. E dessa forma, com esse encaminhamento, a gente não podia ficar de fora. E estamos felizes por isso, né? Por estarmos aí nos associando a um projeto bom, interessante, principalmente do ponto de vista do investimento e do desenvolvimento do Pajeú, não só de Itabira, né, que vai ter, com certeza, a partir daí, Marcel, um bairro planejado, um bairro novo, né, oportunidade que a cidade cresça para aquele lado, mas com a infraestrutura ideal, bem feita, né, e que mostra para a região que tem que ser assim mesmo. Eu estava conversando algum tempo atrás com o ex-prefeito Otônio, aqui de Afogados, e ele estava dizendo: Heraldo, a gente pode se dar como satisfeito porque nós dois fizemos os primeiros loteamentos legalizados aqui no Pajeú. E você fez mais, ele dizia comigo. Uhum. Porque na época que Totonho fez o Morada Nova, não tinha ainda a lei federal do parcelamento do solo com toda essa exigência.
Né? Mais rígida,
né? Isso. E quando eu fiz o nosso, eu fiz estritamente aqui em Afogados, dentro do que preceitua a lei federal do parcelamento do solo. Uhum. Né? Então, isso aí é um orgulho para nós, que estamos trabalhando direitinho, certo, como manda a norma, aprovando um projeto desse na prefeitura, registrando em cartório e dando ao cliente dele, desse loteamento Alta Vista, né, a possibilidade de ser realmente dono, né, de poder comprar, pagar e ter isso como um prazer, porque assim que ele quiser, depois de pago, ele pode fazer a escritura. E é assim que a gente está fazendo e é assim que deve ser feito sempre, né?
Uhum. Ou seja, você avaliza, recomenda, até que participou do debate, da discussão do projeto.
Sim, né? Claro, e numa época como essa a gente precisa investir, né? O pessoal fala muito em crise.
E a realmente... melhor época para investir é essa, quando está...
Claro, e realmente existe a crise política e econômica, ela existe no Brasil, sim, mas a gente tem que ter continuidade, o mundo não pode parar porque tem uma crise, não é verdade? Uhum. Então eu estou conversando com as pessoas, já fiz uma lista, né, de futuros clientes do Alta Vista lá em Itabira, já estou conversando com vários deles, e é o momento ideal para investir, é esse. É melhor para quem quer comprar, muito melhor do que quem vai vender, uhum, né, num momento como esse.
É verdade. Muito bem, são 10h52 e nós vamos fazer agora um pool, né, de emissoras, vamos falar para a Pajeú, como já vimos falando, e vamos falar agora também para toda a comunidade itabirense. Eu quero mandar um abraço fraterno, um abração para o companheiro Anchieta Santos, que deu a bênção para a gente falar para lá agora também. Isso não é muito comum, isso é uma raridade, a gente conseguir 10 minutinhos ou 5 ou 10 minutinhos lá do companheiro Anchieta, com tantas notícias, programa quente hoje lá na Cidade FM, no Cidade Alerta. Então, Anchieta, amigos, nós estamos aqui com Marcel Mello, estamos também com as presenças de Roberto Limeira, Eduardo Moraes, Heraldo Feijó, né? Roberto, Eduardo, proprietários aí responsáveis pelo loteamento Alta Vista, o Heraldo atuando na assessoria também, e o Marcel Mello. Fico feliz de ele não poder estar ao vivo aí no seu estúdio, porque ele veio para cá todo desaforado, veio com a camisa do Santa Cruz, viu? E eu acho que ele está se sentindo muito melhor aqui perto do Rubro Negro para fazer raiva do que junto de um tricolor que já está em casa. Marcel, manda um abraço pro povo de Itabira que me escuta agora.
Abraço pela Itabira, Cidade FM. Um abraço enorme para vocês. Um abraço, Anchieta, meu amigo, meu compadre. Anchieta tricolor também, né?
Ele tem esse defeito não também. Não, né?
agora
nós somos classe A, hein, Anchieta? Agora ele é do tipo de tricolor que ele... Ele é tricolor, ele torce pro Santa Cruz e torce pro São Paulo. Agora, ele é o tricolor mais parcial que existe. O Santa foi acesso pra Série A. Ele só falou segunda na Cidade FM e aqui na Pajéu do Santa Cruz. Ele não quis saber do São Paulo, que levou seis do Corinthians. Ele engavetou, tá entendendo? Botou debaixo do tapete devagarzinho. Torcedor, bota um golzinho aí do Corinthians. Ele não botava, mas faz parte, é um companheirão. Vem, Gil.
Fala um abraço, pô.
E aí, Marcel, você participando desse projeto do Alta Vista, o que é que você diz aí pro povo de Itabira?
Pois é, ó, gente, eu fiz essa parceria com o menino. Na realidade, eu não estou como artista. Eu vou estar como artista no dia do lançamento, que vamos fazer um show de lançamento. Mas, na realidade, me chamaram para ser o garoto propaganda desse empreendimento, e eu topei de imediato pelo fato de que é mais um empreendimento para a região da gente. Eu acho que Itabira merece, porque Itabira é uma cidade muito bacana, gostosa, canto muito, terra de meu amigo Sebastião Dias, Dedé Monteiro, né? E eu acho que quanto mais as cidades nossas crescerem, a região cresce junto. Eu acho bacana, não é concentrar tudo num canto só, né? Mesmo porque você vai crescendo, as pessoas não precisam se deslocar para ir ter que procurar emprego numa cidade maior, se você já está tendo oportunidades ali, né? Então, estou muito feliz em estar participando. Antes de eu aceitar a proposta da gente negociar, eu fazer essa campanha, né? Eu fazer a campanha como o propagandista, né? Do empreendimento, eu analisei, os meninos me mostraram a seriedade, me mostraram o projeto todinho. Eu vim aqui, vinha passando para, sei lá, para ver, né? O local é muito bacana, né? Vou ter dois terreninhos lá também, eu vou ter Itabira.
A maior redezinha Itabira também.
Porque veja bem, a Recife está ficando muito tumultuada, a cidade grande. Outro dia, para você ter ideia, eu gastei 1h40 para sair de Boa Viagem e chegar na H-Menor. Mas eu estava tão estressado, Nil, que o que eu fiz? Eu, com a mesma roupa que eu estava, eu entrei na Abdias, quando o Defeto estava chegando aqui. Passei quatro dias aqui hospedado.
Viesse com a roupa só. Fumasse um abuso e viesse embora.
Foi, na mesma hora, eu peguei assim, quer saber de uma coisa? Aí quando eu Defeto, eu digo, já estou em Cruzeiro do Nordeste. Aí, pronto, passei cinco dias aqui com a roupa só e vim comprar uma camisa aqui.
De um abuso que tu tivesse do trânsito.
Foi, do trânsito. Aí, fiquei cinco dias aqui, daqui de Afogado para Iguaraci.
Querendo, já fica em Itabira, já vai ter um lote.
Exatamente. Então, gente, assim, eu estou muito contente, e no dia 5 a gente vai fazer, vai ser um show muito bacana, que vai ser para o lançamento, vai ser à tarde, né, Roberto? A gente vai fazer um show muito bacana com a banda, né? Vai ser a banda bem bacana, vai ser um show mesmo, um negócio de brincadeira, não.
Roberto, falando para os amigos de Itabira, para os inúmeros amigos que nos escutam através da Líder Cidade FM nesse momento também, que vantagens a população de Itabira vai ter a partir desse lançamento? Quais são as condições especiais de lançamento que vocês estão preparando aí para o Alta Vista para o próximo dia 5? Bom dia.
Bom dia. O pessoal de vendas já está na cidade fazendo o cadastro de toda pessoa interessada em adquirir um lote. Todo mundo que fizer esse cadastro vai ter um desconto de lançamento. É uma tabela promocional que a gente bolou para prestigiar as pessoas que vão se antecipar. Então, tanto no preço quanto na escolha do lote, quem estiver fazendo seu cadastro antecipado vai ter esse desconto que a gente bolou para vocês aí. Só uma outra coisa, eu queria agradecer tanto ao povo de Itabira quanto à região a acolhida que nos deram aqui. Nós estamos aqui já assim, há 20 dias direto, e todo mundo tem nos acolhido muito bem, tem nos recebido muito bem. Eu queria deixar aqui o nosso muito obrigado ao pessoal da região pela acolhida que tem nos dado aqui. É bom deixar isso registrado.
Bom, quem passa indo para a Água Branca já tem a visão, né, de toda a estrutura do loteamento. E a nossa região tem, não é um problema só de Itabira, de toda a região, tem sempre uma dúvida sobre a legalidade, sobre a seriedade dos empreendimentos, que a gente, ao longo da história, teve muita coisa aqui vendida de forma atravessada mesmo na história do recibo, e tanto há muitos problemas gerados por isso em várias áreas da nossa região. Eduardo, a garantia é de um terreno, de uma área 100% regularizada.
100% regularizada. Primeiramente, bom dia a todos aí, pessoal de Itabira e região. A gente teve uma preocupação muito grande nesse aspecto, porque não adianta só você fazer o empreendimento, caprichar na obra e em toda a infraestrutura, sem ter a principal coisa, que é a regularização do lote. Porque, como já dizem os mais antigos, só é dono quem tem escritura e registro. Lá a gente está vendendo um lote que já está com a matrícula no cartório, pronto para ser registrado. O empreendimento está todo regularizado. Realmente, a gente sabe que é uma luta grande e eu acho que por isso pouca gente adota esse caminho. Mas esse é o único caminho certo e acredito que sempre o certo é melhor, né? Então, a gente finalizou aí toda a regularização para depois poder, assim, colocar as vendas, né? Não adianta você realizar um sonho para depois ter um problema. E quando você compra uma área regularizada, você elimina a possibilidade do problema. O problema é esse de você não ser reconhecido amanhã como dono, problema de ter um problema de herança que às vezes não é reconhecida pelo vendedor. Enfim, minimizar esses riscos que às vezes é pequeno, mas que existem, por que não fazer a coisa 100% regularizada? Ter o imóvel como um bem seu, regularizado, que pode servir como garantia, pode servir como, enfim, diversos aspectos, você levantar um dinheiro mais barato para construir sua casa, patrimônio, deixar para os filhos e ter a coisa da maneira melhor, né, e mais fácil.
E já está pavimentado, né, Dom?
Já tá... A rua principal já está pavimentada na primeira etapa, né? A gente concluiu aí a primeira etapa de 150 lotes, já eletrificado também, e estamos querendo acabar a segunda etapa o quanto antes. A gente vai acelerar essa obra aí, acredito que, com certeza, mais breve aí em 2016, a gente já encerra a obra toda. Quem comprar os lotes da segunda etapa também não vai precisar esperar muito, não. A obra está de vento em popa.
Muito bem. Amigos, é importante dizer que a informação que a gente tem é de que o cadastro preliminar dos primeiros interessados já chega a cerca de 100 nomes, né, de pessoas interessadas. Vocês têm divulgado dois telefones aqui, o 99967-1148, que é o telefone TIM, e o 99169-0835. Quem liga para esses telefones já tem que ter em mão documentação. O que faz para entrar já nesse, digamos, cadastro de espera para o lançamento?
Quem liga por telefone vai agendar com um de nossos corretores, que vai até a pessoa, e aí ele vai preencher a ficha com ela, já vai pegar a cópia da documentação e colocar ela na nossa fila de reserva do loteamento.
Você confirma que já são dos 409 lotes, 100 em média já estariam reservados aí, pessoas que já procuraram.
Exatamente.
Então, até o dia 5, quem tiver o interesse antes, que se apresse em manter contato.
Se apresse em fazer o cadastro com a gente, que é justamente para a gente poder organizar, para não gerar nenhum tumulto, nem desconforto para o nosso cliente no dia do lançamento. O dia do lançamento é um dia de festa, é um dia de comemoração. Por isso que a gente convidou aqui nosso amigo Marcel Melo para fazer uma festa agradável para a família. Então, no dia do lançamento, nós vamos estar todos lá comemorando o sucesso das nossas vendas.
Muito bem. Eu não poderia fechar essa conversa sem perguntar a Marcel de projetos para 2016, falar um pouco de música. Você que teve um ano aí de tanto sucesso em vários campos, no campo musical, literário também. Me fale do que você está pensando. Daqui a pouco já tem carnaval. Você já gravou um disco.
Eu gravei um disco de frevo, que eu lancei o ano passado, isso, mas saí muito em cima da hora. Mas
você vai trabalhar mais ainda?
Trabalhar mais, porque frevo é uma coisa, como eu fiz um disco, frevo ainda uns 4, 5 anos. Porque o frevo, na realidade, não é. Eu vivo de fazer, eu sou forrozeiro, sou cantador, e frevo é uma coisa para homenagear. Eu fiz um disco para reverenciar um ritmo nosso, uma coisa que é puramente pernambucana, né? E para ter na minha discografia, como compositor, como pernambucano, ter um disco composto por mim. O disco foi feito, composto, as músicas, as letras são minhas. As músicas são de mestres como Geraldo Azevedo, que me deu melodias, Geraldo Azevedo, Spock, os arranjos de Maestro Dura. Então, um disco muito bem pesquisado. Mas aí estou lançando um disco que eu venho fazendo ele há 8 anos, eu comecei a fazer esse disco, e é um disco que eu venho no intuito de atingir Sul e Sudeste, né? Trabalho lá, sempre vou fazer show São Paulo e Rio, mas uma coisa muito, muito esporádica. Então eu fiz um disco direcionado para voltar assim para MPB, meio MPB, agora sem perder o sotaque. Né? Sem perder minhas origens e tal. É um disco mais de cantador. Uma coisa que é músicas que eu fiz há 20 anos atrás, músicas que eu fazia para festival, na época que eu tinha 20, 20 e poucos anos. Então eu peguei todo esse material que eu tinha e aí vou lançar esse ano. Gravei, muito bem gravado, e vou lançar. Esse disco eu devo lançar no ano que entra. E também um disco, um show ao vivo que eu fiz com o Dominguinhos. O penúltimo show do Dominguinhos foi eu e ele. ao vivo, lá no Manhattan, ele tocando sanfona para mim, o show inteiro, e eu cantando com ele, eu com violão, ele com a sanfona, usar bumbo trenga, bem pé de serra, foram 2 dias de show, e a gente filmou, gravou. Então vou lançar esse disco com Marcelo Melo Dominguinhos ao vivo, e um DVD também que foi filmado, o vídeo desse show também estou pretendendo lançar. Estou só dependendo de gravadoras, porque gravadora não tem mais, a gente fica negociando com algumas para distribuir, que hoje em dia não tem mais isso, a internet já está tomando conta, já até a internet hoje é tudo. Para você ter uma ideia, Nil, eu fui fazer, o ano passado eu cheguei a fazer show na Argentina, no Uruguai, Porto Alegre, sem nunca ter ido, por causa da internet. A internet me levava. Eu fui fazer em Porto Alegre no ano passado 2 vezes. O camarada ligou para mim, mas você quanto é teu show? Deu preço normal. O cara nem show, não, tudo bem, tá certo, ok. Eu digo assim, mas como é que eu vou para aí? Ninguém me conhece, não toca aí, como é que você tá me chamando? Eu pensei que eu digo, pai, eu vou levar um cano. O cara disse, você tá por fora. Quer dizer, reuniu 5 empresários, o que você era fazer lá? Reuniu 5 empresários, cada um dividir o cachê por 5, né? Alugaram uma chácara, botaram um som do tamanho do mundo, com toda a estrutura, de camarim, de tudo. Cada empresário foi dividido por cotas e cada um pegava aquela cota e vendia para quem quisesse. Resultado, eu fiz um show para 200 pessoas. Só para eles, uma coisa particular. Quer dizer, isso está acontecendo bastante. Fizeram também mina dessa maneira. Quer dizer, através da internet, um gosta e compra, mostra para o outro.
Replicando.
Vai para lá e não sei o quê, vai pronto. Aí isso tá dando muito mais, está sendo muito vantajoso para mim. Mesmo porque a televisão, né, e algumas rádios, eu digo não todas, estão divulgando muita coisa ruim musicalmente. Hoje você escuta muita coisa que não... Então as pessoas... A válvula de escape está sendo a internet, que o cara vai ali no YouTube e pega a música que ele quer. Eu vou ouvir agora o que eu quero. E aí vai aparecendo os artistas novos, que não tem espaço na televisão. Né? Que eu ainda tenho aqui, porque eu consegui isso, né? Não tenho do que reclamar. Sempre fui muito bem aceito aqui no meu estado.
Vai chegar um novo Marcel Melo por aí para achar espaço, brecha.
Não é difícil. Não é difícil.
Já tô com 50... Não que você tenha tido facilidade, você teve muita.
Não, eu tô com 53. Exato, isso está acontecendo comigo de 10 anos para cá. De 10 anos para cá, quer dizer, eu até 40 anos eu ralava, chegava para entrar, tinha que pagar, era uma confusão e não sei o quê. E o cara botava para você, mandava um clipe para televisão, o cara tocava de madrugada quando todo mundo estava dormindo, entendeu? Só havia dia de finado, entendeu? Era complicado. Para você ter uma ideia, às vezes eu pego minhas músicas tocando tudo quanto era canto, rapaz, e tal. Flávio Zé estourado com a música minha, Elba Ramalho gravando, Fagner, não sei o quê. Eu peguei um táxi e cheguei pro taxista. Meu amigo, você conhece o Marcelo Melo Cabo? Já ouvi falar, mas não sei onde é que fica, não. Você vai dizendo aí, porque eu sou novo no
vai táxi. Vai ensinando o caminho tá, desse tal desse Marcelo Melo por aí.
Mas então tem essa coisa hoje, graças a Deus, já não tenho mais essa necessidade.
Eu vou fechar para os amigos de Tabira, que eu ainda tem assunto por lá, mas vou repetir o telefone aí da Alta Vista para quem já quiser reservar: 99967-1148 e 99169-0835. E vou fechar com a músicazinha do Marcel. Marcel, eu vou pedir para tocar a música. Eu falei na abertura do programa, antes de te chamar para a Rádio Cidade também, que eu, como todo sertanejo, sou apaixonado por sua obra. Agora tem uma música que eu fico impressionado. Como é que o caboclo senta, olha para um negócio desse e faz uma música que é o Solado da Chinela?
Sim, sim,
eu fiz. Como é que chinela. Ele já lhe ouvi contando a história que tá olhando a chinela ver essa rabuiada lá, no pé do apartamento, e fazer uma obra-prima dessa? Eu acho isso é o que representa a sua genialidade. Você foi em Salvador que
não,
você fez, não?
Não, rapaz, isso já foi aqui em Recife.
Já foi aqui.
É, aquela chinelinha de dedo, de couro que a gente usava. Naquela época a gente queria ser hippie, né? Queria mudar. Era uma bolsinha tiracola, uma chinelinha de dedo de couro. Que a gente chamava currulep, né?
Isso.
Currulep porque você anda.
E ela fala
o barulhinho. Currulep. Meu avô chamava de sargabunda. Sargabunda porque ela vai jogando terra na bunda.
Terra na bunda pra cima.
Quando vai andando. Mas era uma chinelinha daquela que eu tinha aí. Eu tinha um carinho danado por ela. Porque isso foi de 78, 79, né? Eu tinha aquilo e guardava aquilo, que representava um momento da minha vida, né? Naquela época das diretas, de não sei o quê, de Lula chegando com o colo. E a gente tudo querendo, era aquilo ali, né? Todo mundo querendo tirar colozinha, tudo jovem. E eu guardava, quando um dia eu cheguei em casa, estava no lixo. a sandália na lateral. Mulher, tem mania de pegar as coisas velhas.
Sai catando
as coisas velhas e joga no lixo. Vai botando pra um canto. É. E por isso que eu fico morrendo de medo de ficar, velho. Porque...
aí tu repatriar essa chinela.
Foi. Aí eu digo, rapaz, essa chinela vai-se embora. Aí pá, quando foi, peguei, tirei do lixo, tirei de lá. E guardei no mesmo canto, botei lá no cantinho que eu guardava. Assim. 2 meses depois estava, cheguei de estava lá, tá, lugar, não cara. Tem jeito, vai. Aí acabei fazendo a música. Aí foi, eu fiz a música para a chinela, depois dessa chinela desapareceu.
Mas ficou a obra-prima aí. Vamos ouvir. Toma de conta, Anchieta, amigos da cidade, um abraço. Solado da chinela.
Já pisou muita calçada, fez caminho, fez estrada, por esse mundão de Deus, procurando os passos seus. Abriu mais de 1000 cancelas, abriu portas e janelas, seguindo os carinhos seus. Morro de amor por ela, por isso, graças a Deus, já andou por tantas vezes. Calçou o sol mais ardente, fez rastro na terra quente, fez cal em meu caminhar. Pernambuco, Ceará, Maranhão, São Paulo e Rio. Andou no meu desafio, ficou pra lá e pra cá. Andou no meu desafio, ficou pra lá e pra cá. Viu tanta gente descalça, tanto sorriso sem dente. A dor dói nessa gente, é nunca poder sonhar. Volto pro meu lugar, que lá é meu mundo inteiro. Debaixo de um juazeiro, onde eu aprendi. Debaixo de um juazeiro eu aprendi a amar. Já pisou muita calçada, fez caminho, fez estrada, por esse mundão de Deus, procurando os passos seus. Abriu mais de 1000 cancelas, abriu portas e janelas, seguindo os carinhos seus. Morro de amor por ela e por isso, graças a Deus, já andou por tantas feiras. Calçou o sol mais ardente, fez rastro na terra quente, fez cal em meu caminhar. Pernambuco, Ceará, Maranhão, São Paulo e Rio. Andou no meu desafio, ficou pra lá e pra cá. Andou no meu desafio, ficou pra lá e pra cá. Viu tanta gente descalça, tanto sorriso sem dente. A dor que dói nessa gente é nunca poder sonhar. Volto pro meu lugar, que lá é meu mundo inteiro. Debaixo de um juazeiro, onde eu aprendi. Debaixo de um juazeiro onde eu aprendi a amar.
É, que essa chinela tá boa pra dançar lá no forró de Arlen. Só no chia. E a poeira subindo ao som dos sax do esporte. Ó, só costura. Assopra aí, esporte. Assopra, assopra. Ó, minha filha, vai dançar mais um, quer?
Pronto, tá aí, falando de Maciel, falando do Alta Vista, vamos lá aqui com mais ouvintes. A ouvinte tá pedindo para repetir, Eliane, repita os telefones do pessoal do loteamento. Olha, é operadora 87, anote aí, 99967-1148, para quem tem o telefone TIM, 99967-1148. Para quem tem, claro, 99169-0835. 99169-0835. Tem gente falando aqui no zap, vamos ver o que é quer falar, cadê?
Bom dia, meu gente.
Bom dia.
Quem tá falando é Érica. Eu amo, adoro o Marcel Melo.
Muito
tenho
bem.
A maior vontade de conhecê-lo de perto.
Certo.
E tenho a maior vontade de ter um CD dele também. Beijo, Marcel Melo. Te adoro, te adoro mesmo.
Pronto. Érica, beijo pra você, bem grande.
O Bruno, o Bruno voltou para agradecer a Eduardo, a equipe, pela confiança depositada na empresa dele, para a produção da comunicação visual, projeto ousado, de grande estrutura, e confiaram a um profissional de qualidade como meu amigo Bruno. Acertaram na escolha e aqui de Afogados, valorizando o que é da região, muito bem. Aqui, a ouvinte está dizendo, a Mônica, ô forrozinho bom da gota, só me lembro do São João de Campina Grande, ela está com saudade do São João lá da terra dela. Quem mais aqui? Nivaldo Pipa, manda um abraço pra mim, um abraço pra tu, Marcel Melo.
Bora, Nivaldo.
Acaba, diz que dono de pipa nesse tempo tá ganhando mais dinheiro que forrozeiro, famoso.
Pois é, pensando em comprar uns pipa.
Botar uns pipa por aí, né não?
Por aí também.
Érica Lopes, parabéns, Marcel, e parabéns ao empreendimento, desejo ainda mais sucesso, tudo de bom.
Obrigado.
Cristina Alves, parabéns a todos e muito parabéns à página. Valeu, Marcel. Gilberto é pra falar de Marcel ou pra falar de Gilberto? Também é marqueteiro dele mesmo. Cadê Gilberto? Fala, Gilberto.
Nil Júnior, bom dia. Mais uma vez, quero parabenizar aí o trabalho desse ícone do forró da nossa região, da nossa micro-região sertaneja, que se expande. Essa musicalidade especial de Marcel Melo é estupidamente linda. Você sabe o que eu quero dizer quando eu digo estupidamente linda, né?
Obrigado.
Valeu, meu Pedro.
É um peba esse Gilberto. Valeu, Gilberto. Bom, aqui o aqui Pedro Henrique dizendo que foi pro show de Marcel em Triunfo. Tá lembrando aquele show que você fez em Triunfo? Foi excepcional.
Foi agora no Circuito do Frio.
Isso, no Circuito. Muito e você bom. Emendou lá na casa de Bobô, não foi?
Foi de lá, vim pra casa de Bobô.
E foi bom prestando lá também. Você foi um showzaço na casa de Bobô. Bom, eu quero aqui agradecer muito. Eu queria passar amanhã, o resto da manhã, tarde, conversando com vocês. Mas eu quero agradecer muito ao Roberto, Eduardo, parabenizar pelo empreendimento, né, pela visão que vocês tiveram de mercado, da região, encontrar nessa região uma bolha, um potencial de desenvolvimento, como vocês estão encontrando, que de Itabira se expandam para outras cidades da região. Né, nós temos uma região, como vocês perceberam, de um povo muito acolhedor, e não tenho dúvida de que é essa a impressão que vocês têm daqui. Então, Roberto, obrigado, e a gente vai continuar conversando aqui, falando todo dia, no Alta Vista, e foi um prazer recebê-lo.
Obrigado, Nil, obrigado pelo espaço, obrigado a todos que têm nos acolhido, como a gente já tinha falado antes, e vamos embora, rumo ao sucesso e que outros empreendimentos virão.
Obrigado, Eduardo, um abraço, hein?
Obrigado, Nil, obrigado a todos aí, um abraço.
Marcel, rapaz,
então,
e aí?
Isso vale um abraço, companheiro, isso vale um abraço, olha eu aqui de novo, né, na minha terra, no meu quintal, no meu terreiro. Rapaz, é o seguinte, bicho, eu me orgulho de ser sertanejo, me orgulho de ser forrozeiro, me orgulho de ser tricolor, me orgulho de ser do Pai Jeú, me orgulho...
Pode ser o voto do Pai Jeú, não tem problema não. Se orgulha de falar na Rádio Pai Jeú.
Na Rádio Pai Jeú, não, eu costumo digo isso direto. Uhum. Toda a minha formação musical foi da Rádio Pai Jeú, desde o programa de Raimundo Borges. Que era de pequenininho, para aqueles programas de violeiro que ele fazia aqui quando era pequeno.
Quer que tu mexe com ele? Toda vez que roda tu, porque a gente gravou isso, e tem tu falando direto na rádio, e Tito é que mexe contigo. O que é que ele disse que tu acha engraçado?
Não sei como tem tudo errado.
Eu...
Que
tu diz, eu sou de Guaraci desde menino.
Mas na realidade, é aquela coisa, agora eu já disse e digo sempre, eu nasci em Guaraci. Pertencia a Afogada da Ingazeira. Depois em Guaraci ficou independente.
Se emancipou.
Mas eu nasci lá. Então, mas eu sou daqui.
Guaraci é uma cidade maravilhosa.
Eu adoro. Gente, um prazer enorme. Dia 5 nós vamos fazer um show muito bacana, um show normal, vou trazer a banda lá no lançamento do Alta Vista. Quero convidar todos vocês para irem ver o show e aproveitar. Já aproveita, já compra um taquinho de terra ali, né? É bom.
Aguardo o seu.
Já aguardo o seu taquinho de terra lá. O meu já está garantido. lá. Até Fabiano queira vir pra cá, que Fabiano é amarrado pra comprar.
Isso é sabido, coisas, isso.
Você sabe.
Isso é sabido.
Vai ver pra ela aqui.
Você é sabido que nós estudinhos. Você mais sabido que nós estudinhos. Era
um abraço, Anchieta Santos. Um abraço
pra você. Marcel, isso valeu. Um abraço, valeu, amigo.
Fica com Deus.
Heraldo, um abraço, prazer revê-lo.
Valeu. Obrigado pela abertura aqui do espaço. Sucesso pra você e pra Marcel Melo, que tá aqui nos honrando com a sua música e com a sua inteligência, né? Obrigado, viu?
Isso valeu, um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Debate das 10.